Painel na Copa.
Como eu estava dizendo, fim de semana intenso, foi tanta coisa, foi tanto jogo emocionante nesse fim de semana, que parece que o jogo do Brasil contra o Haiti e a vitória que a gente teve de 3-0 aconteceu há um tempão. Por isso, eu vou chamar comigo aqui mais uma vez o Márcio Achille Sardi para falar um pouquinho aí da avaliação dele em relação à vitória do Brasil em relação ao Haiti por 3-0, mas também fazer esse balanço do fim de semana. E ver que hoje tem mais, hoje tem muito craque jogando. Não é isso, Márcio Achille Sardi? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ana Raquel Macedo, bom dia a todo mundo que está com a gente. Realmente, hoje tem 3 jogões. Hoje o Messi volta a campo, ele fez 3 gols na primeira rodada, vai enfrentar a Áustria, uma seleção que também venceu na primeira rodada. Tem França de tantos craques, Mbappé, Dembélé, Olise, que vai enfrentar o Iraque. E tem a Noruega do Haaland, que pega Senegal. Um jogo que começa 12h para o horário de Brasília, ainda será hoje lá nos Estados Unidos. A gente também tem Jordânia e Argélia. E como você falou, Ana, muitos, muitos resultados surpreendentes desde a sexta-feira, desde a última vez que a gente conversou.
Pois é, Márcio, aqui no nosso bolão, em relação ao Brasil, ninguém acertou o placar. Eu tinha falado 4-0, aí você e o Marquinhos, nosso produtor, tinham falado 5-0, Bibiano 2-1, Branquinho 2-1, Carlão 1-0, Marcão 3-1. Quer dizer, ninguém acertou o 3-0. A gente ficou feliz, né? Não vamos reclamar não, porque a gente ficou feliz com o resultado. Mas que avaliação que você faz aí da nossa seleção? Parece que engatou um pouco mais?
Ainda está deixando um pouco a desejar, Ana, porque o Haiti...
Você é exigente, né? Você é exigente, você!
O Haiti é uma seleção fraca, é a pior do grupo, mas deu a impressão também que o Brasil acabou tirando um pouco o pé depois que fez 3 gols. Cabia mais, cabia pelo menos para eu ganhar esse bolão aí. Mas melhorou em alguns aspectos, principalmente no meio do campo. O meio de campo estava um pouco mais ativo, mais participativo nesse segundo jogo do Brasil. E com a entrada do Matheus Cunha, que fez 2 gols, realmente a transição entre o meio de campo e o ataque também melhorou bastante. Agora a gente vai conferir se isso vai se manter no último jogo do Brasil na primeira fase, que vai ser contra a Escócia já agora na quarta-feira. Eu vou passar rapidinho alguns outros resultados. Na verdade, talvez seja mais interessante, Ana, falar que com a segunda rodada já realizada em 8 grupos, a gente já tem uma definição bastante interessante. 3 seleções já estão matematicamente classificadas. E mais do que isso, elas já garantiram o primeiro lugar no grupo. Mesmo que percam, mesmo com os outros resultados, Estados Unidos, México e Alemanha já são os primeiros lugares de seus grupos, fazendo 6 pontos nas 2 primeiras partidas. Por outro lado, tem 3 seleções que já não têm chance de passar para a segunda fase, mesmo vencendo seus jogos, não conseguem atingir o terceiro lugar no grupo, no seu respectivo grupo, que são o próprio Haiti, que perdeu para o Brasil, a Tunísia e também a Turquia. Tem várias outras seleções que já estão bem encaminhadas, não estão matematicamente classificadas, mas com 4 pontos, que é o caso de todas elas, dificilmente não pegariam, no mínimo, um dos melhores terceiros lugares. Canadá, Suíça, Brasil, Marrocos, Holanda, Japão, Egito e Espanha estão praticamente classificadas também depois dessa série de resultados, depois desses 12 jogos que aconteceram na sexta, sábado e ontem pela Copa do Mundo.
Aliás, Holanda e Japão, né, tiveram resultados aí bem expressivos e todo mundo falando muito bem, né, de como essas seleções entraram em campo.
Exatamente, a Holanda conseguiu um 5-1 bastante representativo contra a Suécia, que é uma força no futebol, apesar de estar numa fase um pouco ruim, só se classificou para a Copa na repescagem europeia. O Japão teve um ótimo jogo contra a Tunísia, dominou o jogo inteiro contra a Tunísia. A gente também precisa falar da seleção do Vozinha, né, Raquel?
Pois é, gente, Cabo Verde ontem empatando 2-2, assim, eu fiquei chocada contra o Uruguai. Todo mundo ficou meio chocado com esse resultado, né, Márcio?
Pois é, eu vou fazer uma coisa que eu prometi para o meu grupo do futebol, o grupo do povo, eu vou fazer o trocadilho da quinta série. Cabo Verde, apesar de estar na sua primeira Copa, já parece ser uma seleção muito madura.
Eu não acredito que você falou isso.
Eu prometi.
Você estava se segurando, né, Márcio Aquiles, acho, para fazer uns trocadilhos aqui. Você conseguiu resistir mais de uma semana de comentários, mas você não conseguiu se segurar.
Chega uma hora que não dá, realmente. Ainda mais com Cabo Verde, que é a grande sensação da Copa.
Pois é,
duas,
né?
Duas partidas, dois empates.
E uma partida muito eletrizante, não foi algo assim, devagar, né? Foi algo muito intenso. Todo mundo querendo ver o que ia acontecer naquele embate com o Uruguai. Realmente foi um jogaço.
Foi bastante. O Vozinho, o nosso novo herói, ele não jogou tão bem quanto jogou contra a Espanha. O Uruguai foi bem mais ativo, bem mais incisivo do que a Espanha. A Cabo Verde começou ganhando, o Uruguai virou o jogo e depois Cabo Verde empatou. Há grandes chances de Cabo Verde se classificar para a próxima fase. Na última rodada vai pegar a Arábia Saudita. Já para o Uruguai a situação complicou um pouco, porque está com 2 pontos apenas e vai enfrentar a Espanha na última rodada. A Espanha que precisa de um empate para tentar garantir o primeiro lugar no seu grupo. Sempre quem fica em primeiro lugar fica em situação mais confortável para as próximas fases.
Pois é.
Mas realmente, um jogo bastante intenso, assim como vários jogos dessa Copa do Mundo. Outro jogo bastante interessante foi a Alemanha e Costa do Marfim. A Alemanha venceu por 2-1 e garantiu a classificação em primeiro lugar. E nessa madrugada, quer dizer, madrugada não, final da noite de ontem, o Egito desencantou, o Egito de Mohamed Salah desencantou e ganhou da Nova Zelândia por 3-1. A gente teve vários outros resultados bastante interessantes nessa segunda rodada para os grupos C, D, E, F, G e H da Copa do Mundo.
E aí eu vou falar assim, você falou da questão do Vozinho, goleiro de Cabo Verde, mas teve, que não foi tão bem aí nesse jogo contra o Uruguai, mas Cabo Verde acabou empatando com o Uruguai por 2-2, mas a gente teve outro goleiro herói aí no fim de semana, que foi o goleiro de Curaçao, que conseguiu segurar um empate aí com o Equador, 0-0, e aí foi uma festa, né, de Curaçao, que está estreando na Copa, o menor país a participar de uma Copa, e ele foi o grande herói, outro goleiro sendo herói.
Exatamente, há uma estatística bastante interessante, que desde 1966, quando essas estatísticas são compiladas, o goleiro de Curaçao foi o goleiro que praticou o maior número de defesas numa partida de Copa do Mundo. Realmente você tem toda a razão. Curaçao também é outro fenômeno. Na primeira rodada foi goleado pela Alemanha por 7-1, mas fez seu primeiro gol em Copas. Esse gol foi mais comemorado do que os 7 gols da Alemanha. E agora conseguiu seu primeiro ponto nas Copas do Mundo, empatando com o Equador. O Equador, na verdade, se coloca como uma das grandes decepções da primeira fase. Nas eliminatórias aqui da América do Sul, o Equador ficou até na frente do Brasil. Há muita expectativa em cima dos resultados, do desempenho do Equador, mas apenas empatou com Curaçao e na última rodada vai precisar derrotar a Alemanha para buscar a classificação para a próxima fase.
Pois é, vamos falar aí o nome do herói, não sei se eu vou falar certo, né, mas acho que é Eloy Room, não sei como é que fala aí, porque Curaçao é uma ilha aí que tem parte do reinado holandês, inclusive até, né, a família real holandesa foi lá comemorar com os jogadores no vestiário esse empate com o Equador. Então vamos falar também o nome do herói, os goleiros, Vozinha e Eloy Room, é isso que fala, Márcio? Você sabe falar o nome desse goleiro, Eloy Room ou Room? Como é que a gente fala aí?
Exatamente. O Curaçao é interessante, né? Faz parte da Holanda, é um dos estados constituintes da Holanda, fala holandês, também fala francês, um pouco de português, mas tem um idioma lá chamado papiamento, que é meio que uma mistura de todos esses. Curaçao tem uma situação étnica, geográfica e política bastante interessante. Vamos ver o que vai fazer na última rodada quando enfrenta a Costa do Marfim.
Exatamente. É isso, Márcio Aquiles Sardi. Final de semana aí, realmente, com muita coisa interessante na Copa do Mundo. E, claro, também vamos esquecer a nossa vitória do Brasil contra o Haiti por 3-0. Expectativa para o jogo de quarta-feira, então, contra... Ixi, me fugiu agora. Contra a Escócia, não é isso? A gente vai jogar contra a Escócia, né, na quarta-feira. É isso aí. Obrigada, Márcio Aquilissardi, e até amanhã no Painel na Copa.
Obrigado. Até amanhã com as últimas partidas da segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Até lá.
Até lá.